O livro de Ruth, capítulo 1, versículo 11, depois o 14 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor: Disse, porém, Noemi: Voltem, minhas filhas. Por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? 14. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou: Veja, sua cunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: Não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Vamos orar. Senhor, amado Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por esta noite, pela sua oportunidade. Já adoramos o teu nome com os cânticos, com os louvores do nosso íntimo, com as ofertas e com os dízimos, ó Pai, que teus filhos trouxeram em tua casa. Queremos também, ó Pai, ouvir a tua voz, ó Pai, através da tua palavra, que o Senhor possa falar, que o teu Santo Espírito possa revelar a cada um, Pai, no profundo e no escondido de cada um, aquilo que tem, algo, aquilo que o Senhor tem para falar no particular, Senhor. Pai, que não sejam as minhas palavras, que não venha ser o meu eu, mas o teu Santo Espírito a usar esse instrumento para falar à amada igreja aquilo que o Senhor tenha revelado os céus nesta noite para cada um aqui, Senhor. Que todo intento de Satanás, toda tentativa de roubo, de distração das trevas, que caia por terra em nome do Senhor Jesus, ó Pai. E que tua palavra possa achar, Senhor, terra fértil nesta noite, e ali, Senhor, a tua palavra adentrar, e ali, Senhor, germinar, Senhor. Toca meus lábios, leva cativo a ti, Pai, minha mente, o meu coração, Pai, para que o Senhor possa ter liberdade para falar através da minha vida. É assim que eu oro e desde já te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, eu creio que é de conhecimento de todos. Creio que todos já leram o livro de Ruth, um pequeno livro de 4 capítulos, pequenos capítulos, mas um livro pequeno com mensagem gigante. Com mensagem maravilhosa, com mensagem, como toda a Bíblia, mais atual do que o dia de amanhã para nós. A Bíblia fala de uma mulher que não era do povo de Israel, uma mulher que não pertencia ao povo de Deus, uma mulher que era moabita, povo esse, irmãos, que Deus tinha lançado uma palavra ali de maldição sobre aquele povo. Moabe era uma cidade, e essa cidade estava na rota do povo, liderado por Moisés, para conquistar a terra prometida. E ali eles precisavam passar por Moabe, mas os moabitas não permitiram. Foram hostis ao povo de Israel. Então o Senhor ali lançou uma palavra contra eles, e eles viraram adversário de Israel, e o Senhor disse que eles não poderiam fazer parte da congregação do Senhor. Então, os moabitas, amonitas, eram inimigos do povo de Israel. Mas diz a palavra, nos versículos anteriores, que ali Elimeque e a sua esposa e os seus dois filhos estavam ali em Belém de Judá. E ali em Belém de Judá tinha uma seca severa. Seca, irmãos. Nós vemos no nosso país, nos rincões, lugares que tem seca, onde não tem água. Não tem como viver num lugar onde tem seca. Ausência de água, sem água não produz, logo não se alimenta, não se hidrata, enfim, não tem como viver num lugar desse. Então, Elimeleque, sua esposa Noemi e seus dois filhos, que se chamavam Malon e Quilion, partiram em direção a um outro lugar. No lugar onde eles poderiam se alimentar, onde eles poderiam se estabelecer e ali continuar a viver. E qual foi o lugar que eles escolheram para viver? Nada mais, nada menos do que Moab. Moab, aquele povo ao qual impediu de que o povo de Deus passasse para alcançar a terra prometida. Irmãos, Deus é soberano. Nós não conseguimos discernir os pensamentos de Deus. Deus, como a Bíblia fala, tem os seus caminhos e os seus pensamentos mais elevados que os nossos. Tem coisas que nós não vamos compreender neste mundo. Não adianta ficar de dia, de tarde, de noite pedindo para Deus a revelação que Deus não vai dar. Os apóstolos, apóstolo Paulo, João, nas suas revelações, não conseguiram expressar aquilo que viram diante de Deus. Mas uma coisa é certa, que Deus é aquele que nos chamou, aquele que nos salvou e que nos deu uma jornada para seguir neste mundo. E é interessante porque o livro de Ruth fala e deixa muito claro, e às vezes nós até pensamos em alguns momentos de nossas vidas que a nossa jornada neste mundo é isolada. A minha vida neste mundo é isolada das outras vidas. Que a sua vida neste mundo é isolada. Não, irmãos. A minha vida está entrelaçada à vida da irmã. A minha vida está entrelaçada à vida do irmão. As nossas vidas estão entrelaçadas. A sua vida neste mundo não está sozinha. Você não vive sozinho neste mundo. E às vezes as pessoas parecem que vivem sozinhos, né? Planejam, realizam, independente daqueles que estão à sua volta. Né? A minha vida está ligada à vida da Elisa. A vida dela está ligada na vida da irmã Neide. Todos estão ligados. E os que estão lá fora também. Então não viva a sua vida achando que você tenha só a sua vida para viver. Não. Viva a sua vida sabendo que aquilo que você produzir nesse mundo vai impactar de maneira poderosa ou não a vida daquele que está no meio da sua jornada. Ruth, uma moabita, uma estrangeira, uma mulher que pertencia a um povo pagão que adorava deuses estranhos, adorava Baal. Ruth foi uma das mulheres, uma das noras, melhor dizendo, de Noemi. Quando eles chegaram a Moab e ali se estabeleceram, passaram tempo, seus dois filhos contraíram matrimônio com mulheres de Moab. Contrariando os costumes. Né? Mais uma prova de que a obra de Cristo na cruz é para todos. O Senhor não veio para uns, veio para a humanidade. E a humanidade que está aí fora, como eu disse, a nossa vida está entrelaçada nessas vidas, irmãos. Você querendo ou não, você faz parte da vida deste mundo. Mas, você não deve viver como o mundo vive. Mas, pelo contrário, você deve ter atitudes que promovam o reino de Deus para as vidas que Deus vai enviar à sua jornada. Ninguém vive sozinho, né? Por isso, eu quero chamar a atenção da igreja. Chamar a atenção para esse fato de que sua vida está interligada a outras vidas e que você precisa promover o reino de Deus para aqueles que o Senhor colocar na sua jornada. Ruth foi essa. Ruth foi uma mulher ao qual Deus colocou na vida de Noemi. Essa foi uma mulher a qual ali Noemi teve como nora. A Bíblia fala que elas saíram de um lugar, eles, Noemi, seu marido e seus filhos, de uma seca, foram para um lugar, passado um tempo, o seu marido morre. Passou mais um tempo, o seu filho morre. Passou mais um tempo, o seu segundo filho morre. Três viúvas. Irmãos, a viúva naquela época sofria muito. Não era uma viúva numa casa. Existiam três viúvas. A mulher solteira tinha os cuidados dos seus pais. A mulher casada tinha o cuidado do seu marido. E a viúva tinha o cuidado de quem? A viúva sofria. Imagine agora, três viúvas sofrendo. E a Bíblia nos fala que Noemi, ela diz para as suas noras, porque ela decide voltar para Belém. Para Belém, aonde ela ali viveu com seu marido, com seus filhos. E ali ela pegou e falou para as suas noras, olha, fiquem aí. Voltem para vossas casas. Não tenho mais como ter filhos para casá-las novamente. Estão desimpedidas. Vão viver vossas vidas. E a Bíblia nos fala de duas mulheres, além de Noemi. Uma eu já citei, que é Ruth, e também a Orfa. E diz a Bíblia que depois que Noemi ela fala aquilo, Orfa levanta, dá um beijo na sua sogra, se despede e volta para a sua família. E não só para a sua família, a Bíblia fala, né? Para o seu Deus com D minúsculo. Volta para a sua casa e para as suas práticas mundanas. Mas a Bíblia fala, irmãos, que Ruth age de maneira totalmente diferente. E Ruth também, ela era daquele povo moabita. Mas Ruth, ao longo dos anos que ali viveu, na convivência da sua sogra, ela pôde enxergar naquela mulher algo diferente que ela não enxergava no meio do povo moabita. Aquela mulher poderia ter seguido também para sua casa? Vai fazer o que atrás de uma viúva? Que não tinha nem onde cair morta. Vai fazer o que atrás daquela viúva? Ela poderia ter voltado para sua casa, para os cuidados dos seus pais, casar novamente? Não. A Bíblia diz, não insista comigo. 16. Não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Aqui Ruth demonstra que o Deus que Noemi servia era o Deus que ela queria ter na sua vida. Irmãos, ela é levada a servir a Deus por causa de Noemi. Por causa da sogra dela. Por que será que ela quis seguir Noemi, irmãos? Porque ela enxergou Deus em Noemi. Ela enxergou a diferença em Noemi. Ela enxergou coisas que ela não tinha enxergado ali no meio do teu povo. E ela falou, não, eu vou contigo, porque eu quero também servir esse Deus que você serve. E o povo seu será o meu povo também. Eu quero fazer parte dessa história. Eu quero a diferença. Mas Orfa não. Orfa falou, não, eu vou voltar para a casa dos meus pais e seguir minha vida. Essas duas mulheres, irmãos, elas nos mostram a carreira do cristão. Sabe por quê? Estavam todos vivos, muito bem. O sogro, os maridos, todo mundo vivendo bem. De repente morre um, de repente morre outro, e outro, a desgraça estava instalada. Orfa pensou, bom, vou fazer o que com Noemi? Vou morrer de fome junto com ela? Eu não. Vou para casa dos meus pais. Vou casar de novo. E vou ser feliz. Irmãos, as dificuldades vêm. As lutas vêm. Os problemas vêm. E como eles vêm? Não foi uma morte, nem duas, mas foram três. Daqueles que guardavam, que zelavam pela família, que traziam sustento. Foram três. E quantos desistem na caminhada cristã? Vem uma onda, vem uma tempestade, vem uma luta. E já acha que não deve mais seguir a Deus? Não deve mais buscar a Deus? E decide voltar? Decide regredir? Não decide acompanhar? Irmãos, Ruth não tinha ideia do que essa atitude dela ia promover no mundo espiritual. Ruth não tinha ideia em que lugar da história ela ficaria. Ela não tinha ideia de quem ela seria ancestral. Ela não tinha ideia do que ia acontecer. Assim como não tinha ideia Raabe quando protegeu ali os espias. Como Abraão, quando Deus chamou para seguir um caminho que também não conhecia. Porque ela encontrou naquela mulher, Noemi, que significa agradável. Encontrou uma irmã, encontrou uma mãe, uma irmã de fé. Encontrou alguém que apresentou Deus para ela. Você tem atraído as pessoas para Deus? Hoje temos atraído as pessoas para encontrar com Deus? Assim como Noemi? Temos levado as vidas a conhecer a Deus? Temos impactado aqueles que estão às nossas voltas, como Noemi impactou a vida de Ruth? A deixar a tua família, a deixar o teu povo, uma história construída para seguir uma viúva para uma terra que ela seria estrangeira? Sabe lá o que aconteceria com ela? Devemos apresentar esse Deus àqueles que estão às nossas voltas. Irmãos, e é verdade, porque essa é a missão que Deus colocou em nossas mãos, né? Querendo ou não. Deus colocou a nossa jornada, vidas, para serem tratadas, para serem ensinadas. Aquela mulher ensinou Ruth, como ensinou Orfa, mas Orfa achou que não era o suficiente, por isso desistiu, mas Ruth quis, perseverou e continuou na jornada. Diz a Bíblia que aquela mulher insistiu com ela. Você tem certeza que você quer ir comigo? Tenho. Demonstração de fé e convicção. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será meu povo e teu Deus será o meu Deus. Quando Noemi viu Ruth, que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. A nossa caminhada, ela é diária. Hã? A mulher perdeu o marido, perdeu o cunhado e perdeu o sogro. Não tinha como se sustentar, mas aquela fé de Noemi entrou no coração dela. A fé daquela mulher moveu o seu íntimo. A sua fé tem movido aqueles que estão à sua volta? As suas palavras têm movido aqueles que estão à sua volta? E Deus coloca as vidas, irmãos. Preste atenção, Deus coloca. Às vezes nós fingimos que não é com a gente, mas Deus coloca. E se Deus tem colocado, é porque vidas precisam e você precisa ser esse agente, como Noemi foi na vida de Ruth. Noemi ensinou a ela o que era Deus. Ela decidiu pelo Deus de Noemi. E mais tarde ela faria parte da genealogia, sabe de quem? De Jesus Cristo. Ruth está lá na genealogia de Jesus, ela é ancestral de Jesus, ela faz parte da árvore de Jesus. Uma decisão daquela mulher impactou o futuro. As suas decisões vão impactar no futuro, nas vidas. Deus usou uma estrangeira. Deus não vai usar você que é filho dele? Depende de nós. E Deus tem colocado, e se você olha para as vidas com esse pensamento, com esse olhar, você vai identificar quantas pessoas estão carentes de Deus. Lá no meu trabalho tem um monte. Você olha para um lado, tem um. Olha para o outro, tem um. E aí, como mesmo a Regine disse, né? Nós temos que sair de casa determinados a impactar outras vidas. Senhor, quem o Senhor vai enviar hoje? Você tem dito isso para Deus? Quem que o Senhor vai trazer para que eu possa falar da sua palavra? Ou onde o Senhor vai me levar para que eu possa ministrar o teu reino? O nosso coração tem que arder por essa obra maravilhosa. E temos que falar a verdade. E muito mais, né? Temos que demonstrar essa verdade em nossas vidas. Porque ela quis servir esse Deus de Noemi, porque ela enxergou em Noemi aquilo que ela falava. Irmãos, falar é simples. Você decora e fala. Agora, viver aquilo que você fala, aí que está a questão. Muita gente conhece a Bíblia, mas poucos vivem aquilo que conhece da Bíblia. Ruth, aquela que tem um nome que significa amizade. Noemi foi ali o agente de Deus para a vida de Ruth. E elas saíram daquela cidade destruídas. Família tinha desmoronado. Mas elas voltaram ali para Belém, diz a palavra. Belém de Judá. E diz a Bíblia, no 19, prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu partir, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam de Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com a sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita. Veja, Noemi está vivendo um momento agora aonde ela volta para a sua terra e as pessoas ficam alvoroçadas porque vê Noemi retornando. E perguntam: é Noemi mesmo, Noemi? Ela: por que me chama de Noemi? O que significa Noemi? Agradável? Não, me chame de Mara agora, porque Deus trouxe desgraça na minha família. Esse ponto é um ponto de muitas vidas no meio cristão. Acontecem, como eu disse, irmãos, lutas, batalhas, coisas que muitas vezes nós não imaginamos que vamos passar. Aquela mulher não imaginava ficar viúva e perder os seus filhos. E ela atribui a Deus como uma desgraça aquilo que aconteceu na vida dela. Mas, irmãos, ela estava tão amargurada por causa da situação, por causa do momento que ela estava vivendo, que ela entendia que Deus tinha trazido para a vida dela aquela desgraça. Irmãos, nenhuma desgraça na humanidade pode abalar a soberania de Deus. Nenhuma catástrofe, nenhum maremoto que aconteça nas vidas, nesse planeta, vão trincar a imagem de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia é clara. Diz a Bíblia que nós somos suscetíveis a lutas, a batalhas, a guerras. Mas o Senhor quer que nós olhemos para o outro lado da moeda. Noemi estava olhando para o lado da desgraça, mas ela não estava vendo o Deus que ela servia, que tinha sido aceito pela vida de Ruth. Ela não tinha percebido que Ruth foi para com ela, porque ela enxergou Deus na vida dela. Não olhe para o problema, não olhe para a luta, olhe para aquilo que Deus está fazendo, irmãos. Ela ficou amargurada assim, e ela atribuiu para Deus aquela destruição? Não, irmãos. Ela deveria estar lançando para o seu coração, como eu e você, nos momentos de lutas, mostrando para nós mesmos a grande obra de Deus. Aquela mulher foi salva por causa da mensagem de Noemi. A Bíblia fala que ela saiu daquela cidade na seca, e o que diz a palavra? Ela retornava para Belém, e estava acontecendo o que naquele momento? Uma grande colheita. Porque o Senhor tinha abençoado ali novamente o seu povo. E Deus fez ali prosperar novamente. Ela saiu na desgraça, mas voltou na bonança. Nas lutas, olhe para as bênçãos que Deus tem para você. Aquilo que Deus já fez. Tente visualizar aquilo que Deus vai fazer. Porque Ele já fez. Não olhe para a sua luta, para o seu problema. Olhe para Deus. Enxergue Deus realizando na sua vida grandes obras. José do Egito, preso, vendido, escravo, governador do Egito. Se ficarmos olhando para o problema, nós não vamos crescer. Se ficarmos olhando para a adversidade, nós não vamos avançar. Olhe para Deus. De onde vem o nosso socorro, diz a palavra? Vem do Senhor que fez os céus e a terra. Olhe para além das montanhas. Não olhe para o seu problema. Olhe para aquele que tem poder e autoridade para resolver todos os seus problemas. Extraia. Extraia aquilo que é de bom de Deus na sua vida, que Ele tem feito. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E diz a Bíblia que chegando ali naquela cidade, de uma maneira diferente da qual ela saiu, diz a Bíblia que Ruth, a Moabita, no 2, disse a Noemi, vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Ruth já chega, não fica encostada esperando o que vai acontecer, não, ela arregaça as mangas e vai para trabalhar, e vai atrás do sustento, vai atrás de trazer algo para a sua sogra e para a sua casa. O cristão tem que sempre estar com os braços estendidos, não cruzados, não esperando o que vai acontecer, não. Você é aquele que Deus levantou para ser agente de transformação. A mulher que cuidou, que amparou, agora estava sendo amparada e cuidada por Ruth. E diz a palavra, né? Ela disse para ela, vá minha filha, respondeu Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente entrou junto à parte da plantação de que pertencia a Boaz. O irmão que era do clã de Elimeleque, ele era dono das plantações, um homem muito rico. Irmãos, nós não somos o roteirista da história. Nós não somos o diretor da história. Nós não somos o escritor. Nós somos os... Somos o quê? Somos atores daquilo que Deus escreveu. Né? E às vezes queremos sentar na cadeira do diretor e ficar dando as ordens, né? É assim, é assado? Não. Você é aquele que Deus deu a incumbência de anunciar a palavra dEle. Anuncie no seu trabalho, anuncie na sua família, anuncie na escola, anuncie naquele que Deus enviar para você. A Bíblia fala que nós prestaremos conta para Deus. Imagine se Noemi não tivesse ensinado Deus para aquela mulher. Se não tivesse mostrado quem era o Deus verdadeiro para aquela mulher, qual o rumo seria da história? Né? Quando nós não falamos de Deus, quando nós não apresentamos Deus às vidas, nós estamos cerceando o direito daquela pessoa de conhecer aquilo que um dia nós conhecemos. Deus, a obra de Deus, é um tesouro que nós não devemos guardar. É um tesouro que nós devemos compartilhar. Saíram daquela terra numa seca, voltaram numa grande colheita. E Deus tinha preparado tudo já. Deus já preparou tudo para nossas vidas, irmãos. Deus já desenhou, Deus já escreveu. Só depende de mim e de você. De seguir esse caminho que Deus traçou. E caminho esse que cruza com outros caminhos de outras pessoas. Não podemos esbarrar pelas pessoas e seguir em frente. Não. Tudo tem propósito de Deus. Dias atrás, estava conversando com uma pessoa no meu trabalho, de um assunto, aí desembocou em outro assunto, nada a ver. Aí eu já entendi que era para falar de Deus para aquela pessoa. E aí comecei a falar, ficamos 2 horas e 30 minutos conversando. E ela falou, chorou, e aí eu falei para ela, daquilo que diz a Bíblia. Não daquilo que eu sei de mim, daquilo que diz a Bíblia. E ela falou de um problema que ela estava passando com seu marido, difícil. E eu falei, bom, só posso falar aquilo que está na Bíblia. Hã? A pessoa gostando ou não, é o que está na Bíblia. E aí, falei com ela, no dia seguinte, eu não fui trabalhar, porque eu tive um compromisso externo. E aí eu fui na sexta, isso foi na quarta-feira. Aí eu cheguei, ela me chamou assim, ela estava mais feliz, percebi, né? Aí ela falou assim, nossa, como que é engraçado, né? Presta atenção. No dia que eu conversei com você, antes de ir para o trabalho, eu fui consultar uma pessoa da igreja. Ela estava frequentando uma igreja. Fui pedir oração, porque ela estava muito amargurada. E aí a pessoa orou e eu comentei o ocorrido com a pessoa. E ela falou, não, isso daí já é passivo de separação, já. Já é motivo de separação. Aí ontem você não veio. Aí eu conversei com duas pessoas, que não são da igreja. E elas falaram a mesma coisa. Já tinha que pegar e puxar o carro de casa. Aí você foi diferente, falou diferente dos dois. Daquele que vai na igreja, daquelas duas que não frequentam a igreja. Mas eu percebi que a sua orientação era correta. Olha como é importante o nosso papel nesse mundo. Eu poderia ser mais um que ia empurrar para o abismo. Uma simples conversa? Não. Dependendo daquilo que eu falasse ali, eu ia acabar com o casamento. E eu ia destruir uma família. E se eu ficasse também sem falar nada, ia também ser cúmplice do que fosse, do que aconteceria naquela família, irmãos. Por isso que nós devemos falar, não nos calar, e quando falar, falar com propriedade, falar com ousadia da palavra de Deus. E a pessoa está com um semblante diferente, está feliz, marcou um aconselhamento com o pastor da igreja dela, com seu marido, foram no aconselhamento. Quem somos nós para decidir aquele ou o outro que vai receber a palavra de Deus? Hã? Se eu não falasse nada, ou tivesse concordado com o outro irmão, o Senhor vai requerer de nossas mãos o sangue daqueles que Deus colocou na nossa jornada. Por isso, seja um Noemi na vida das pessoas. seja uma Ruth depois que ela se transformou, uma mulher com ousadia, uma mulher com caráter transformado, uma mulher que foi ancestral de Cristo, que teve um livro com seu nome na Bíblia, uma história de amizade, de amor. Noemi tinha amor por aquela vida. Nós temos que ter amor pelas vidas, irmãos. Um amor, um carinho, para sermos usados. E aí depois voltei para a minha sala, e falei, nossa, eu fui lá para falar de um negócio, e tomou um rumo totalmente diferente. Você tem a palavra que liberta. Você tem a palavra que transforma. Você tem o Espírito de Deus que habita dentro de você e habita dentro de mim. E quando você abrir a sua boca, abra para que Deus possa usar para falar com as vidas. Tenho certeza que nós ouvimos diariamente histórias e mais histórias do vizinho, do parente, de um colega de trabalho. E por que será? É para você falar da palavra de Deus. E a cada dia eu tenho aproveitado a brecha e falado da palavra de Deus. Seja como Noemi, mostre Deus para aquele que não tem Deus. E quando vê as lutas, não olhe para Deus como Noemi passou por esse momento e achou que era a ira de Deus sobre a vida dela. Não. No mundo tereis aflições, disse o Senhor, mas tem de bom ânimo. Ruth não tinha ideia qual seria o papel dela na história da humanidade, né? Nem como Raabe, nem como Abrão, que depois virou Abrão. E quem será você nessa história, né? Aonde você vai estar nessa história, né? Só você pode se incluir nessa história, porque o Senhor já veio nesse mundo, já nos entregou. Nós recebemos o Senhor, nos foi dado poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, para pregar as boas novas. As vidas estão aí, estão sedentas. E se precisamos dar um chacoalhão, como diz o pastor, né, para entendermos isso, que Deus nos elegeu para essa obra. Hã? Você, no seu vizinho, com o seu parente, com aquele que Deus enviar, né? As nossas histórias estão entrelaçadas, né? Seca, mudaram para uma cidade de povo pagão, se relacionaram, morreu os maridos, viveram um momento difícil, mas tudo estava no controle de Deus. Aquela mulher mostrou Deus para a outra, Noemi para a Ruth. Mesmo assim, ela decidiu andar com Ruth, com Noemi, porque a presença de Deus era o suficiente para ela. A presença de Deus tem que ser suficiente para nós. Porque quando ela é suficiente, nós conseguimos enxergar as vidas que estão à nossa volta. Mas quando não é suficiente, irmãos, nós precisamos a cada dia buscar mais e mais preencher o nosso interior. E quando nós estamos preenchendo com coisas deste mundo, nós não conseguimos enxergar aquele que está à nossa porta padecendo. Mas quando Deus é tudo para nós, nós conseguimos enxergar aquele que está à nossa volta. Então que você reflita nessa noite, né? Que você ore a Deus, que você se pergunte, né? Aonde eu estou nessa história, né? Aquela que avançou, aquela que está passando luta, mas quer desistir, aquela que pensa que a dificuldade e a luta é um castigo de Deus? Não. Você é aquele que Deus elegeu. Virá lutas, tempestades, mas em todas elas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Atrai as pessoas para Deus, né? E quando você fizer isso, você estará cumprindo a sua missão nesse mundo. Quando vidas estiverem conhecendo Deus através de você, você estará cumprindo a sua jornada neste mundo. Aí está o termômetro de sabermos ou não se estamos cumprindo a jornada que Deus nos deu, se vidas estão ou não se achegando a Deus, assim como Ruth se chegou a Deus através de Noemi. Vamos orar, vamos nos apresentar a Deus nesta noite, para a honra e para a glória do teu santo nome. Olha, irmãos, como diz o pastor, né? Quem agrega as vidas na igreja é Deus, claro. Mas, pode ser ou não, às vezes, poderíamos impactar de tal maneira as vidas, que elas seriam atraídas a conhecer o lugar que você congrega. Seria, sim, um sinal. Por isso, faça a sua parte bem feita, porque aí Deus vai acrescentar, né? Mas para isso precisamos entender se estamos fazendo bem feita mesmo, né? E não pela metade, né? Ou quando lembramos, né? E eu falava com uma outra pessoa lá no trabalho também esses dias, né? Ela falou assim: eu vou levar meu filho lá na sua igreja. Ela congrega numa igreja. Olha pra você ver, hein? Ela não quer levar na igreja dela. Ela quer trazer aqui. Que coisa de louco, né? Porque eu converso com ela de coisas da igreja e ela tá entusiasmada. E ela falou assim: eu acho que meu filho se enquadra nessa igreja que você congrega. Eu falei: bom, irmão, se for a vontade de Deus, ele vai ali colocar suas raízes, né? Ela falou: eu vou conversar com ele. Então, veja, para ela não querer levar na igreja dela e querer trazer aqui, alguma coisa ela ouviu de diferente, né? Fale de Deus. Não se preocupe em saber se a pessoa vai aceitar ou não. Fale de Deus. Compete ao Espírito de Deus confirmar essa obra, diz a palavra dele. Mas você precisa falar, você precisa anunciar. Nós precisamos anunciar aos quatro cantos deste mundo que Deus enviou Jesus, que só nele que temos vida, que só nele somos abençoados, só nele. Soberano Deus, amado Pai, graças te dou, ó Pai, nessa noite com a tua igreja, Pai.